política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Está praticamente definida a situação do PDT em Pernambuco para as eleições de 2014. E dessa vez vai ficar graves sequelas na política do estado, principalmente na área eleitoral de Caruaru. Ontem, no final da tarde, já durante a noite, o presidente, que era presidente provisório do PDT aqui em Pernambuco, o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, comunicou ao Carlos Lupe, ministro, presidente nacional do partido, o desligamento da sigla. Antes, havia sido tomada a decisão de que nos estados, no estado de Pernambuco, o presidente provisório do partido, Zé Queiroz, deveria enviar por escrito uma carta ao Diretório Nacional explicando os motivos pelos quais ele insistia com a tese de que deveria estar apoiando o candidato Paulo Câmara. Antes mesmo de mandar essa carta, de enviar esse documento, Zé Queiroz decidiu desistir da batalha e abriu mão da sigla. De tabela, o filho do prefeito de Caruaru, Vônei Queiroz, poderá não ser mais candidato à reeleição à Câmara dos Deputados. Não há tempo para mudança de partido e a situação tornou-se tão insustentável que Vônei Queiroz pode abrir mão de uma vaga na Câmara dos Deputados para não permanecer no partido. Recentemente em Brasília, numa conversa inclusive que eu tive com o deputado Paulo Rubens Santiago, ele fez várias críticas, isso não foi uma entrevista, foi uma conversa, fez várias críticas ao prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, disse que a situação, inclusive, legal do partido em Pernambuco estava irregular, que não havia sequer uma presidência formal, um diretório formal, havia uma provisória que nem documentação legal tinha diante da justiça eleitoral. E ele não considerava, inclusive, Zé Queiroz como líder do partido, como presidente do partido. Era como se fosse uma figura colocada lá por consideração, né? Algo simbólico. Mas, na verdade mesmo, o PDT em Pernambuco estava irregular. E o Paulo Rubens já deixava claro a possibilidade e a disposição de encarar a disputa, de ser o candidato a vice-governador de Armando Monteiro. Agora essa tese se fortalece. Por que que Armando Monteiro até agora não divulgou quem será o seu vice? Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava esperando uma definição do PP. E acredito que ainda espera. E segundo, porque nessa conjuntura formada com a possibilidade da ida do PDT, haveria sim uma chance muito grande de que o vice de Armando Monteiro fosse o deputado Paulo Rubens Santiago. Então, ontem à noite essa situação foi resolvida quase que totalmente, ficando agora apenas, restando agora o anúncio do presidente nacional Carlos Lupe para saber se de fato nessa negociação, nessa adesão do partido ao bloco político de Armando Monteiro, o Paulo Rubens será o candidato a vice-governador. Se for, mexe um pouco com a situação aqui em Santa Cruz de Capibaribe. O vereador Afrânio, que apoia a candidatura a deputado federal de Paulo Rubens, já disse que o compromisso que ele tem com o deputado é para uma eleição de deputado. Se Paulo Rubens Santiago for o candidato a vice de Armando, Afrânio já afirmou numa entrevista que não vai apoiar o nome de Armando Monteiro para o governo do estado e deve seguir todas as diretrizes do grupo político do prefeito Edson Vieira aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Paulo Rubens não carregará para a chapa, por exemplo, os apoios que tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas terá uma chance muito grande de ser de fato vice-governador do estado, porque a campanha de Armando Monteiro tende a ser muito reforçada com essas adesões, inclusive também com a questão do deputado federal Inocêncio Oliveira e do PR, que deve também migrar para Armando Monteiro. E já me disseram uma vez que mais forte do que o poder é a perspectiva do poder. Com os números favoráveis hoje a uma campanha de Armando Monteiro Neto, com a campanha de Paulo Câmara, que não decola, um candidato insosso, que não consegue fazer um discurso, que não consegue ter aparições, não, que não seja ao lado do ex-governador Eduardo Campos, fica possível, muito possível, uma eleição vitoriosa de Armando Monteiro para o governo do estado. Por isso que os partidos estão se definindo agora, alguns partidos estão se definindo pela ala de Armando Monteiro. O que parecia ser algo duvidoso, agora torna-se uma campanha com chance real. Assim está a disputa para o governo do estado de Pernambuco.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 19 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre Copa do Mundo, não é, Romerico? Hoje é o jogo do Brasil, não tem como você não falar sobre a Copa. O programa é político, mas vou terminar falando também.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? A política calma, né? Até por conta de início de abertura de Copa do Mundo, dia dos namorados, início festejo junino. Falando em dia dos namorados, mandar um abraço pra minha esposa, hoje 9 anos de namoro, né? Então, mandar um abraço à minha eterna namorada aí, a minha esposa Tarciana.
9 anos, né?
É, há 9 anos.
É uma guerreira, é uma guerreira, uma guerreira, uma guerreira. Isso, vai pro céu. Márcia disse aqui. Pois é, assim como Sandro Mineiro também. Existe alguma coisa acima do céu?
Não. Tem que ter um patamar maior.
A santificação, mandar...
Só lembrando que o programa começou tarde hoje, porque Márcia disse só ia sair do salão se quando saísse bonito, né?
Foi. É, mas expulsado. Chegou ontem lá 7 horas da noite e não aguentou o sono, aí desistiu. 8 horas e 20 minutos, olha, daqui a pouco toda a equipe da Rádio Polo vai estar ao vivo, direto do Rota do Mar Complex. Silvio José, a equipe do povo, aliás, do programa, né, que continua, da segunda parte do Rádio Debate, eles vão estar lá no Rota do Mar Complex e a hora do debate vai ser feita de lá. Então você que está ouvindo a gente em casa agora, é uma chance inclusive de conhecer, né, cada personagem, figura folclórica que participa do programa.
E ver como ficou massa.
E ver como ficou Márcia. Márcia daqui a pouco vai para lá também. Então daqui a pouco estaremos inclusive todos nós fazendo parte da programação todo especial, né, nesta quinta-feira, o dia, a abertura do Jogo do Brasil, a tão sonhada Copa do Mundo, um pesadelo para uns, um sonho para outros. Mas nós vamos ter essa programação especial. E logo mais à tarde, o Rota do Mar Complex, lá no estacionamento, todos vão ter a oportunidade de assistir os jogos, o Jogo do Brasil, em um super telão, telão de LED. É fantástico, é realmente uma imagem muito boa, muito bonita. O bom mesmo também é a vibração das pessoas que vão estar lá. Então, todas as famílias, as pessoas, vamos fazer do estacionamento do Rota do Mar Complex uma grande arquibancada hoje, torcendo junto pelo Brasil, junto inclusive também com a equipe Polo FM que vai estar lá. Você vai ver lá o camarote da Rota do Mar, o camarote da Rádio Polo, fazendo essa cobertura, essa transmissão de toda a sua programação especial hoje ao vivo. É grátis, ninguém paga nada para entrar lá no estacionamento e estar conosco assistindo esse jogo logo mais à tarde. 8 horas e 22 minutos, vamos tentar entender um pouquinho dessa confusão, né, em relação ao PDT de Pernambuco com a matéria do blog do Magno. Pois é, deixa eu trazer a matéria aqui, porque por conta da questão do salão de beleza, Márcia não gravou as sonoras, né? Tá no blog do Magno Martins. Terminou ontem, enfim, a novela do PDT em relação à sucessão estadual. O partido reforça a coligação do candidato a governador pela oposição, senador Armando Monteiro. O desfecho no dia seguinte à convenção do partido em Brasília deixou sequelas irreversíveis. O prefeito de Caruaru, José Queiroz, abandona o comando da legenda e o seu filho, o deputado federal Wander Queiroz, pode não ser candidato à reeleição. José Queiroz comunicou ontem ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que está fora do partido. Como o PDT em Pernambuco tem apenas uma comissão provisória, a direção nacional a dissolverá e criará de imediato a comissão permanente, nomeando o novo presidente, que pode ser o deputado federal Paulo Rubem. Não está acertado ainda que o substituto de Queiroz seja Paulo Rubem, mas deve ser o caminho mais natural, tendo em vista o papel que este exerceu para levar o partido migrar para o palanque da oposição no estado. Ao longo do dia de ontem, José e Wander travaram uma grande batalha com a cúpula do partido pelo alinhamento ao palanque de Câmara, mas perderam a guerra. Lupe seguiu fielmente a orientação da resolução aprovada na convenção da terça-feira passada. O novo quadro cria uma situação bastante desconfortável para Wander Queiroz, que ameaçou não disputar a reeleição. Mas o blog do Magno Martins apurou que ele poderá ser candidato. Só que agora, estando na aliança com Armando e apoiando Paulo Câmara para governador, Wander fica impedido de aparecer na propaganda eleitoral do rádio e da televisão, assim como de fazer material de propaganda impresso caçado pela majoritária. O fim da crise no PDT esmaga assim o grupo do prefeito em Caruaru, que deve fazer o comunicado sobre a sua saída ainda na manhã de hoje. Zé Queiroz comanda o partido com mão de ferro há mais de 20 anos em Pernambuco, comandava, e não contava em perder o seu controle, porque acreditava que convenceria a direção nacional a apoiar o candidato a governador do PSB em Pernambuco. 8 horas e 25 minutos, Romenick. Inclusive hoje é aniversário de Amanda Rufino, viu?
Eu pedi licença agora para dar os parabéns à Amanda, né?
Pois é.
Aí dar os parabéns à nossa companheira Amanda Rufino, aqui de trabalho, né?
Completando hoje 26 anos, uma pessoa jovem que a gente gosta bastante.
Vamos lá. Sobre a questão do PDT, né? Muitos apostavam na vitória, na quebra de braço do prefeito José Queiroz, né? Mas parece que um homem só conseguiu vencer toda a cúpula do PDT em Pernambuco. Quando eu falo a cúpula, principalmente nomes como Guilherme Uchoa, o prefeito José Queiroz e o seu filho Wander Queiroz, né? Nessa quebra de braço, todos. Aqui não conheço um comentarista que tenha abordado que acreditava na vitória de Paulo Rubens Santiago sozinho vencer para a cúpula do PDT. Semana passada eu começava a abordar que houve uma vitória de Paulo Rubens quando um prefeito do PDT no sertão do Araripe anunciou o apoio a Armando Monteiro. Então já não ia mais só, né? Já agora, tínhamos um prefeito do PDT que estava declarando apoio a Armando Monteiro nesse fim de disputa, né?
Agora é um fator interessante em relação a Paulo Rubem, porque ele não exerce um papel tão importante no partido no estado. Agora, mas na esfera nacional, federal, a nível nacional, ele é bastante reconhecido.
Contudo, o Zé Queiroz, nesses últimos meses, podemos dizer assim, jogava na cara, né? Jogava na cara o apoio que tinha dado a Carlos Lupe, principalmente aqui no Nordeste, em especial no estado de Pernambuco, para a sua chegada à presidência, né? Que contou e muito com o apoio do José Queiroz para chegar à presidência nacional do PDT, com os votos que o José Queiroz tinha conseguido, né? E aí, mais um ponto para o Armando Monteiro, que agora começa a ter que encaixar partidos, né? Porque o Paulo Rubens venceu essa quebra de braço e fica a interrogação se a vice de fato é dele. Porque um novo fator chega, que é a questão do PR. E já se comenta nos bastidores que o PR também poderia apoiar Armando, mesmo chegando no final, para indicar um nome. E o nome seria, supostamente, do Sebastião Oliveira, né? E até trazendo novidade, né? Parece que a coisa começa a mudar, né? O Armando vinha perdendo prefeitos, mas estava à frente, estava à dianteira das pesquisas. Só que agora a coisa começou a reverter. O Paulo Câmara está lá atrás e começa a perder apoios, né? Nomes, por exemplo, começam a mostrar insatisfação. Não sei se é a questão de pular o medo de perder o poder. Exaltino Nascimento, deputado estadual Exaltino Nascimento e secretário, né, muito tempo secretário, saiu do PT para acompanhar a Frente Popular. Só que começa já a reclamar, por exemplo, o Exaltino Nascimento começa a reclamar de que não vem tendo apoio para a disputa à Câmara Federal. E já começa a demonstrar que pode sair dessa disputa, né? O Exaltino Nascimento pode mostrar que pode sair dessa disputa. Reclamando, principalmente, que a Frente Popular está começando a dar apoio aos a pessoas que estavam na trincheira adversária, né? Deixando de lado aliados históricos. Ou seja, o barco está começando, pessoas estão começando a pular do barco da Frente Popular, né? Ou estão começando a pular, ou estão começando a ficar insatisfeitos. Quanto à questão do José Queiroz, né, voltando para a questão do PDT, a situação é difícil, né? José Queiroz começa a ficar sem um partido e o seu filho começa a passar por uma situação que necessita de votos, né, e por corpo a corpo, porque se ficar nessa situação não vai ter propaganda eleitoral. Material não pode fazer ao lado de Paulo Câmara, né, do pré-candidato Paulo Câmara. Se fizer, tem que fazer ao lado de Armando Monteiro. E vai ver o seu partido dando sustentação total ao senador Armando Monteiro, né? E aí também como é que fica a situação do Guilherme Uchoa, né? Como é que vai ficar a situação do Vônei Queiroz, que são os principais interessados nessas eleições de 2014. Essa é o raio-x atual da política pernambucana, que tem muito a acontecer até as convenções.
8:30, na linha comigo o senador Armando Monteiro. Senador, bom dia. Senador Armando Monteiro, bom dia. Oito e trinta, senador Armando Monteiro, bom dia. Senador Armando Monteiro, o senhor me ouve? Horas e 32 minutos, estávamos com um problema, tentando aqui agora a nova conexão. Senador Armando Monteiro, bom dia.
Bom dia,
Senador, o senhor está em Brasília nesse momento ou em Pernambuco?
Não, eu estou em Recife, eu cheguei ontem à noite de Brasília.
Certo. Senador, nós estávamos conversando aqui em relação à questão do PDT, né, que através do seu diretório nacional, Carlos Lupe deve realmente decidir pelo apoio à sua candidatura, né? Fortalece muito essa aliança aqui em Pernambuco, não é isso, senador?
Olha, eu considero da maior importância esse apoio do PDT, não só pelo peso da legenda, pela sua expressão política, pela sua história, pela sua trajetória, como também pelas afinidades de ordem ideológica e programática que o PDT tem com os outros partidos, sobretudo as outras legendas que são protagonistas na aliança, o PT e o PTB. Ou seja, nós teremos, e eu espero que tudo isso se expresse na nossa chapa, três partidos que têm a vertente trabalhista na sua origem: o Partido dos Trabalhadores, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. Portanto, é um apoio muito relevante, de muita densidade, de muita expressão do ponto de vista político.
Como está, senador, a possibilidade do definição do nome de Paulo Rubens Santiago para vice? Essa possibilidade é firme?
Olha, depois de definido o apoio do PDT, que nós estamos aguardando ainda o anúncio oficial, após o anúncio oficial é que nós vamos iniciar essas conversas para poder encontrarmos o nome do partido que seja aquele nome que mais acrescente, que mais some para essa composição da chapa. Eu não posso deixar de reconhecer que, pese o PDT ter muitos quadros em Pernambuco, mas eu não posso deixar de reconhecer que o deputado Paulo Rubens tem credenciais políticas para poder assumir essa posição na chapa. Um deputado federal de Pernambuco, uma figura combativa, um homem que tem uma conduta irrepreensível do ponto de vista ético e que tem se dedicado a temas muito importantes, como, por exemplo, a questão da educação. Portanto, é um nome, sem dúvida nenhuma, que desponta com credenciais para ocupar essa posição na chapa.
O senhor espera também o apoio do deputado federal Inocêncio Oliveira e do PR?
Olha, nós não queremos especular sobre isso. O PR já havia anteriormente anunciado a sua vinculação à outra chapa. Agora, eu não posso deixar de reconhecer e de dizer que eu tenho uma boa relação com o deputado Inocêncio Oliveira e que nós conversamos frequentemente. No entanto, nós respeitamos os alinhamentos existentes ou pré-existentes. Portanto, política é diálogo, política é conversa. Nós temos os canais absolutamente abertos de interlocução com o deputado Inocêncio e outras lideranças do PR, mas não há ainda nenhuma tratativa que aponte para a perspectiva de que eles possam estar participando do nosso conjunto.
Senador, para a gente fechar, eu sei que o senhor tem uma reunião agora. A presidente Dilma está vindo a Pernambuco e ela não vai poder vir para Caruaru, a inauguração do hospital Mestre Vitalino, que inclusive havia imagem por parte da população que esse hospital fosse puramente obra do governo do estado, mas não é, né? Qual a participação do governo federal nessa obra aqui próxima a Santa Cruz do Capibaribe?
Olha, eu diria que a parcela mais expressiva de recursos, preponderante, é de recursos federais, inclusive recursos de emendas parlamentares. Eu quero, inclusive, poder publicamente registrar a participação do senador Humberto Costa, que destinou uma emenda de bancada com uma soma muito expressiva de recursos federais para viabilizar essa importante obra, que é o nosso Hospital Mestre Vitalino, que será um marco muito importante na saúde aí de Caruaru e do Agreste como um todo, de toda essa região. Portanto, a obra foi viabilizada graças aos recursos federais. Nós estamos, inclusive, lamentando que a presidente Dilma não possa estar presente em função da sua agenda, mas o ministro da Saúde, que estará presente e ele irá se acompanhar de várias lideranças, inclusive parlamentares federais, como o próprio senador Humberto Costa. Nós estamos também desejando participar desse importante evento. Nós estamos aqui reorientando a nossa agenda para ver se também estaremos amanhã aí participando desse grande ato de inauguração.
Tá certo então, senador, muito obrigado pela sua participação aqui da Rádio Polo, acho que pela segunda vez nos últimos dias o senhor participa aqui conosco, um grande abraço e o placar para o jogo do Brasil hoje na abertura da Copa.
Olha, primeiro agradecer muito a vocês da Rádio Polo, deixar um grande abraço aos nossos amigos e amigas de Santa Cruz do Capibaribe e dizer que nós estamos muito confiantes no resultado da partida hoje e se eu pudesse arriscar um prognóstico, eu arriscaria aí 2-0 para o Brasil.
Tá certo então, senador Armando, um grande abraço, bom dia e bom trabalho.
Muito bom dia, muito obrigado. Fica com
honra. 8:39, ouvimos então o senador e pré-candidato a governador do estado, Armando Monteiro Neto. Vamos dar uma chegadinha lá na Rota do Mar, Romenique? O pessoal tá lá, né?
Que tá o clima, não é?
O povo, né? Tá lá.
É exatamente.
Isso.
Que povo?
O povo da rádio.
Sim, tá certo.
Vamos agora até o estacionamento do Rota do Mar Complex, né? Daqui a pouquinho estarão em definitivo os personagens do debate, né? Do Rádio Debate. Eles vão estar participando conosco, evidentemente, na segunda parte do programa, só que vai ser diferente. Não vai ser aqui no estúdio da Avenida 29. Nós vamos estar lá no camarote da Rádio Polo, no estacionamento do Rota do Mar Complex, onde está sendo montada toda a estrutura para logo mais estarmos acompanhando juntos o jogo do Brasil na Copa. Silvio José, bom dia.
Bom dia, bom dia. Ima, bom dia, Romenique. Romenique, o quê? Cadê Natália? Romenique. Bem, né?
Silvio.
Oi, pois não.
O som tá chegando ok.
Tá. O som está chegando um pouco diz ok ou tá ok?
Tá ok.
Tá ok, né?
Isso.
Pronto, pronto. É só isso?
Só isso, não.
Só bem pra dizer que tá chegando.
Só pra ver, pra dizer que tá chegando. Natália Arruda já chegou por aí, não?
Natália Arruda já chegou por aqui, o Ralf já chegou por aqui.
Qual
o
a cor da camisa do Natália hoje?
Natália tá com a camisa, eu estranhei porque as cores da seleção, as cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Ele chegou com rosa e preto, aí não...
Rosa e preto.
Rosa e preto,
ele estranho, tá estranho, né? Desde ontem que ele tá estranho.
É, mas quero... isso foi você que obrigou, não entendi, né?
Eu quero dizer que você não manda em mim, não. Você deve mandar em outras pessoas. Eu não aguentei o tom das cores que você ontem me obrigou a vir para...
Diz que Leão tá todo de rosa, é?
Hein?
Leão tá todo de rosa. De rosa Leon... não, de branco, de branco.
É, Leão no sapato é rosa.
O sapato
Ney,
é rosa.
É, o sapato é rosa.
Ney, a determinação de vir de rosa tinha sido para Natálio e não para mim. Então eu estou totalmente... normal.
Um pai de santo.
Daqui a pouco, então.
Aqui a gente fica indefinido.
Hoje, oi? Entregaram a gente é rosa, o roteiro aqui. Do
a pauta, ele tá dizendo que a pauta hoje que entregaram a gente é rosa.
É. É Copa, né? Pode tudo. Daqui a pouco a gente volta, então, em definitivo com vocês aí, tá
muito
certo?
Muito bem, até já.
8:49, o esquema é o seguinte, as pessoas vão poder, a partir de agora, né? Saia da sua casa, dê uma passadinha lá no complexo da Rota do Mal, você vai ver lá, bacana, né? As instalações do estúdio da Rádio Polo, não só hoje, mas todos os jogos do Brasil na Copa, nós vamos estar operando a partir das 9 da manhã, com toda a nossa programação ao vivo, direto do estacionamento do Rota do Mar Complex. E logo mais à tarde, prepare a caixa de cerveja, leve para lá, a entrada é de graça, vocês vão poder assistir o jogo do Brasil na Copa em um telão de LED. Vamos estar todos lá, evidentemente, acompanhando isso logo mais à tarde. Então, de agora, de 9 horas, uma programação diferenciada, sendo feita ao vivo lá do Complex. Você não pode perder. Bacana, né, Romenique? Daqui a pouco a gente vai para lá.
A cidade começou a entrar no clima mesmo, né? A rua, várias ruas bem ornamentada para a Copa e de onde destaca a rua Francisco Barros. Não a parte que eu moro, mas a parte de baixo da Francisco Barros, o artista Clécio fez uma ornamentação incrível. Quem passar pela rua Francisco Barros vai observar isso, viu? Muito bonita ficou a rua Francisco Barros.
Você viu ontem, Romerico, voltando agora, né, para a política, a expulsão do advogado de Genuíno, do plenário do STF.
Rapaz, eu assisti o vídeo da foi uma coisa muito fora do comum, né, para o Supremo Tribunal Federal, né? O Joaquim Barbosa solicitou para que fosse cortado o microfone. Ele disse que mesmo cortando o microfone não ia calar e continuou falando. Foi necessário o Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo, solicitar a segurança para retirar, né, o deputado Fernando Pacheco, se não estou enganado, né, que é o advogado do José Genuíno, que estava acusando o Joaquim Barbosa de autoritarismo, né, de estar exagerando na questão da pena do semiaberto dos réus, dos condenados, né, réus não, dos condenados do Mensalão, né. E aí depois os bastidores foi que ferver, né, os seguranças afirmaram que o advogado estava embriagado. Ele disse que não, e a prova era tanta que ele disse que faria tudo do mesmo jeito. Os seguranças também alegaram que ele havia dito que se tivesse com a arma no momento daria um tiro no presidente do Supremo Tribunal Federal, né, acusações graves, e o Supremo Tribunal, o presidente, já pensa em enviar as denúncias ao Ministério Público, né, lamentável como vem acontecendo as coisas na casa do Supremo Tribunal Federal.
8 horas e 52 minutos, na linha o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, amigos da Rádio Polo.
Já definida a questão do PDT no estado, né? Inclusive eu conversei agora há pouco ao vivo aqui com o senador Armando Monteiro, que reconhece Paulo Rubens Santiago como sendo um grande quadro, capaz inclusive de formar essa composição para a vice. Já está praticamente definida a questão do partido, né? Mas qual a chance realmente, Magno, do Paulo Rubens ser confirmado?
Olha, acho que está confirmado já. Esse cenário do PDT, Zé Queiroz perdeu essa batalha, o partido fica com o Armando, consequentemente Zé Queiroz está deixando o partido, não há ainda uma comissão efetiva, mas tinha uma comissão provisória. Quem vai assumir o partido no estado provavelmente será Paulo Rubens, que é um dos nomes cotados para vice de Armando. Fica uma situação bastante complicada para o filho de Zé Queiroz, o deputado Wolder Queiroz, e também para o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Ochoa. Por quê? Porque eles terão que fazer a campanha sem aparecer no guia eleitoral e sem poder fazer propaganda impressa de rua com os candidatos majoritários.
Agora, o Vônei, Magno, ele já definiu mesmo que vai segurar a candidatura, vai manter a candidatura?
Ele chegou a ameaçar ontem, ao longo da crise em Brasília, quando ficou decidido que o PDT trabalha com o Armando. Mas eu conversei com ele ontem e ele me garantiu que é candidato, mesmo reconhecendo que ficou numa situação complicada para disputar a reeleição. Porque o pai está sem o controle do partido, o pai está afastado do partido, ele não pode fazer campanha na televisão, então vai encontrar um quadro muito mais adverso do que imaginava para a sua reeleição.
Tá certo, Magno, muito obrigado pelas informações, um grande abraço, e o placar hoje para o jogo, a abertura do Brasil na Copa.
Olha, meu caro Andrés, qualquer jogo, qualquer placar, que o Brasil saia vitorioso, né? A história de ficar torcendo contra o Brasil...
Mas tá insosso demais, homem. A gente fez um bolão aqui, R$10 cada pessoa. Eu vou botar seu nome, se você perder, eu vou depois cobrar, né? Aí tem que dar o placar mesmo.
Meu nome aí no bolão. Vamos apostar aí em 2-0 pro Brasil.
2-0. Vai, empatou com o senador Armando. Tá certo então, Magno, muito obrigado e até logo. Às 18 horas não, frente a frente não tem hoje, né? Vamos estar assistindo o jogo do Brasil.
Hoje não tem o frente a frente porque vai se coincidir com o horário do jogo do Brasil. Nós voltamos amanhã, meu caro Ney.
Um grande abraço, Magno Martins, direto do Recife. De volta com o programa Rádio Debate e chegando ao final da nossa parte, não é isso, Romani?
Exatamente, né? Clima de Copa, pouco assunto político, né?
Pois é.
O destaque mesmo, a gente observa aí, o PDT, né? A política.
A grande novidade de ontem para hoje.
De ontem para hoje, o PDT apoiando Armando Monteiro, que não era, assim, tanto uma novidade nos últimos dias, mas principalmente a reação do José Queiroz. No mais, mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo, em especial a Vitória Rayane, na Rua dos Pacas, e a Antônia Maria, no centro, completando, fazendo idade nova hoje, né? O irmão de Márcia, Toninho, da Palestina, o sobrinho dela, que é meu aluno, que eu esqueço o nome, Flávio, aos Flávio lá na Palestina.
9:04, vamos então agora ao estacionamento do Cúmplice. Inclusive, eu já convido as pessoas a irem lá, né, visitar, conhecer os programas, os participantes, os apresentadores. Até...
Não se assuste com
não se assuste,
um,
até a tarde.
Assim mesmo.
É bacana, né? Um camarotezinho lá, baixo mesmo, parece um zoológico. As pessoas vão passando e vão vendo lá. Não, eu tô falando a questão de passar e ver, né? Mas são pessoas que estão lá dentro, claro. E aí o pessoal lá da Hora do Debate já começam de lá a partir de agora. Silvio José, mais uma vez, bom dia.
Oi, bom dia. Obrigado aí pela parte zoológica. Agora, os domadores estão aqui, os animais chegam já, né?
Parabéns, Márcia, parabéns. Daqui a pouco Márcia chega aí.
Depois vocês observem a maquiagem de Márcia Arantes, viu? Já vieram 18 pessoas aqui no estúdio olhar depois que eu falei.
Pois é. A partir de agora, então...
Vem chegando agora a Hora do Debate.
Já falei.
Já falei.
A partir de agora, a Hora do Debate.
Embora, Ney.
A Hora do Debate.
Embora, Ney.
A Hora do Debate. Pois é, a partir de agora, então, o debate, né? A Hora do Debate, onde a análise, né, será feita pelos nossos debatedores, né, dos assuntos que são destaque de ontem para hoje. A gente sempre prioriza a parte local. E comigo aqui, pode escrever, Natália Arruda, de Rosa e Preto.
Não, senhor, estou aqui totalmente de verde, das cores do Brasil, as cores...
Baixa mais o teu retorno aí, Natália, que você está com retorno alto demais, baixa aí um pouquinho. Não, o retorno.
O retorno?
É, só o seu retorno.
Depois, pronto.
Depois, né, fala aí agora.
Dá pra gente falar. Mandar um abraço logo para o pessoal que estão na escuta aí, o Augusto, não é o retorno, é o vento, viu, senhor? O Augusto, o Índio, o Mororó, Melco, Araújo... Eduardo e Severino, que estão ligados aqui na Polo
muito
na
bem.
Do debate.
Muito bem.
Isso aí que a gente deveria sempre agradecer esse pessoal.
Claro, claro, né? Claro.
Aproveitando, então depois você não deixa, que você tem uma marcação danada comigo. Mandar um abração pra
você. Tem marcação contigo, Natália?
Tem. Quando eu venho com a
pronto, outra, tá bom, vamos pra outra aqui.
Não. Vamos agora. Mandar um abração lá para o nosso amigo Eduardo Boi, lá na Vila do Pará, lá no Mercadinho do Sino Boi, o nosso grande amigo Eduardo, o Danilo, a Tânia, né, o Danilo que é de Isaías, todo esse pessoal aí da Vila do Pará e também o Nego de Bar, que tá na escuta.
Pronto.
Daqui a pouquinho a gente começa aqui o take.
Pronto.
Tá bom?
Agora posso, né?
Pode escrever.
Eusébio, bom dia, Eusébio. Microfone do Eusébio, vai então, bom dia aqui de... bom dia do...
Bom dia.
Pronto, agora sim. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Mandar um beijo especial pra minha esposa Clarice. Hoje é dia dos namorados, né?
Beijo especial. Tá bom. Dia dos namorados hoje, abertura de São João. Ninguém fala, né? Dia do namorado, abertura de São João. Hoje, dia dos namorados. E Eusébio, ela disse, eu soube, né? Que ela disse, ou fala ou... não entra em casa hoje.
Bom dia a todos, Silvio.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralph, Natálio, Eusébio, a uma grande turma que já se encontra aqui presente.
Já tem um monte de gente aqui, viu?
Complex. E um bom dia especial também, vou deixar também um bom dia especial para minha esposa, a Rose, que está em casa ouvindo também a Hora do Debate. E com certeza ela disse que essa é a melhor hora do programa.
É, né?
É.
Ralph Lagos, bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Eusébio, Leone. Todo mundo tá chegando de gente aqui, viu? Todo mundo que tá chegando aqui. Bom dia especial para meu amigo Neymar. Me ligou
Neymar?
Lá da concentração.
Foi tá mesmo? Bom, então daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho a gente chega, né? Com justamente a pauta e o que será debatido hoje. E aguardando também, né? Daqui a pouquinho, né? O Aristóteles.
Engraçado que no contrato Rota do Mapolo FM tinha dizendo que nem Ney, nem Romenico podia vir pra cá.
Verdade.
Não ia ser bom pra imagem da empresa.
É, verdade.
Duas criaturas tão feias como aquela aqui, aí ficou a parte. Nem seria bom para
imagem. Contrato mesmo,
contrato,
né?
Contrato assinado. Nem seria bom para Apollo, nem seria bom para
o Rota do Mar Complex. Então,
só Ralph, Silvio, eu sei.
Eu queria saber, Silvio, quem botou esse nome? Rubenig, o quê? Como, é o outro, como é o outro nome dele?
Rubenildo.
Sim.
Rubenildo Stoffen. Stoffen. Stofferis.
Sim.
Rubenildo Stofferis.
Foi a mãe dele que colocou esse nome. Ou foi algum...
Como é? Rubenildo Stofferis.
Sei.
Stofferis.
Olha, a gente... é um cara fantástico. Agora eu vou dizer a ele. Com esse nome ele não cresce, não. Você vê.
Esse aqui...
Roberto Carlos.
Esse aqui é o Aristóteles.
Roberto e o Carlos. Será que é fácil? Natálio Arruda.
É!
É, 9:18, né? 9:18. Pois é, estamos agora aqui, em definitivo, né? É da Rota do Mar, estacionamento do Rota do Mar Complex, onde a nossa equipe começa a debater a política nacional, estadual e também do município de Santa Cruz. Olha, com o apoio do Tibúrcio, número 1 da cidade, tem o São João e Copa do Mundo é no Tibúrcio, Whisky Teachers, R$32,99. Energético Powerful, litro, R$7,99. Mantila Cristal, R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull, R$5,49. Tem também fraldas Pampers, R$14,99. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Existência Moda Masculina. O homem, né, que quer estar elegante, né, nessas festas, né? E também a mulher que quer presentear hoje, Dia dos Namorados, dá uma chegadinha da Existência. Lá tem as melhores marcas da moda masculina à sua disposição. Na rua Gracilino Arruda, 295, centro da cidade, tem Existência Moda Masculina. Bom, e a gente começa trazendo o que está no blog do Ney, numa entrevista ontem que Tonhão concedeu à Rádio Líder FM de Turitama. Né, ele falou sobre diversos, né, pontos em sua corrida para as eleições. Entre eles estão a aliança, alianças feitas com empresários do município, ações desempenhadas, segundo ele, quando esteve na Assembleia Legislativa, e o anúncio de apoio à pré-candidatura a deputado federal do ex-vereador José Jailson, mais conhecido como Doutor do Sítio São João. Na entrevista, Toninho do Pará fez o convite ao ex-vereador para compor a chapa e ser o seu candidato a deputado federal no município. Doutor do Sítio São João, que estava presente na emissora, aceitou o convite e afirmou que irá concorrer à disputa eleitoral. Informações de bastidores revelam que o nome de José Jailson vinha sendo cotado pela oposição da capital do Jeans desde o ano passado, mas só agora o político anunciou que enfrentará o pleito. Então, Toninho fez o convite e o doutor estava no estúdio e disse aceito, né? E com isso, Toritama passa até a ter dois pré-candidatos a uma vaga em Brasília. O primeiro é o vereador Fábio Florentino, do PT, que afirmou ter recebido o convite do vereador Ernesto Maia para apoiar o seu projeto a estadual, que formaria uma dobradinha política entre a cidade de Toritama e Santa Cruz. Então, no caso também, o Fábio Florentino na federal, né? A federal também. Então, a federal fazendo dobradinha com Ernesto Maia lá na cidade de Toritama, na capital do Jeans. Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, Toninho do Pará, a gente sempre comentava que para Toninho estar com sua candidatura posta, Toninho em muitos momentos se mostrava muito aquém da discussão política. Mas aí Toninho nos surpreende, de certa forma, recentemente, em ir à cidade de Toritama, numa emissora daquela cidade, concede essa entrevista e naquele momento convida doutor, né, que foi candidato, já foi vereador, foi candidato a prefeito naquela cidade.
Candidato a prefeito,
né?
Foi naquele ano que foram quatro candidatos. Os quatro foram bem votados.
E, se eu não me engano, foi na eleição que Flávio, que teve menos votos do que os outros três candidatos, foi quem assumiu a prefeitura naquele ano, né? Mas aí a questão de Toninho é o seguinte, eu fico surpreso porque doutor, na verdade, estava tido como uma liderança que iria fechar apoios a candidatos daqui de Santa Cruz. E aí nessa entrevista ontem na emissora, Toninho lança o desafio, o convite a doutor, e doutor aceita ser simplesmente e nada mais e nada menos do que ser candidato a deputado federal. E doutor topou. Aceitou de imediato, né? E vai fazer uma dobradinha agora, doutor saindo candidato a deputado federal pela cidade de Toritama e Toninho do Pará, candidato a deputado estadual. Aonde isso vai chegar, eu não sei. Porque as informações que nós temos de bastidores da própria política lá de Toritama é que doutor estava ingressando no grupo que provavelmente apoiaria o deputado federal José Augusto Maia a sua reeleição. Mas agora, doutor, saindo candidato a deputado federal, José Augusto Maia, se caso estava se confirmando esse apoio de doutor à sua candidatura, então José Augusto aí perde mais um dividendo político na cidade de Toritama e doutor irá ser candidato a deputado federal fazendo essa dobradinha com Toninho do Pará. Aí eu volto a repetir, até onde isso vai chegar, a gente não sabe, mas vamos aguardar, até porque o comportamento de Toninho do Pará ultimamente tem sido esse, tem sido surpreendente em algumas declarações que ele tem afirmado para a população. Se de fato isso vinga, a gente não sabe, mas vamos aguardar um pouco mais para ver se essa candidatura de doutor e essa candidatura de do outro candidato lá do PT, né, o Fábio Florentino, se também se confirma. Eu acredito que essa de Fábio Florentino, talvez há uma probabilidade, até porque o PT tem interesse em ter vários candidatos a deputado federal para fortalecer a sua chapa, o chapão de deputados federais. O caso de doutor, vamos aguardar para ver se isso, porque um negócio foi acertado, a impressão que eu tenho é que foi acertado dentro do estúdio.
Meio de improviso, né?
Foi acertado dentro do estúdio de uma raio. Se de fato isso é verdade, se isso vai se confirmar, só o tempo é que vai dizer.
Ralf Lagos?
Era isso que eu queria entender. Eu tô entendendo direito ou não? Foi acertado no estúdio da rádio, foi?
É, o que tem aqui é que quando Toy chegou e disse, eu gostaria muito de ter doutor do São João como federal. Aí o doutor disse, opa, tô aqui, aceito.
Eita, é tão indo parar, né, a história aqui, por isso. Mas a verdade é que eu acho que eles quiseram passar isso, né, Zé? Ninguém faz isso em política. Mas tão indo parar, consegue aí um apoio em Toritama, é um apoio de um cara que já foi candidato a prefeito de Toritama, foi vereador em Toritama, vai apoiar Toninho do Pará, e a candidatura de Toninho do Pará começa também, e aí é o que sempre as pessoas estão cobrando, a mostra de consistência dessas candidaturas, né? Toninho do Pará começa a mostrar as possibilidades de sua candidatura vingar, mas eu não sei se como é que está a situação em Toritama, porque hoje, né, tem um prefeito muito mal avaliado em Toritama, tem um ex-prefeito mais mal avaliado ainda e tem um outro ex-prefeito que até preso foi, por aí você vai tirando. Então eu não sei como é apoio em Toritama, às vezes é bom ou é ruim ter um apoio desse. O caso de doutor eu não sei particularmente como é que ele está na política em Toritama, mas é bom para Toninho do Pará, porque a política deveria ser a arte de se comunicar, segundo Aurélio. Mas, na verdade, é a arte de somar hoje no Brasil.
Eusébio.
Podemos observar, Silvio, que dois pontos, né? Primeiro é o do Toninho, que ele sempre surpreende. Né? Ele sempre surpreende e faz as articulações dele de uma forma que, às vezes, pega de surpresa até aliados. Né? Mas aí também podemos observar que quem perde com isso é o deputado, como o Leon disse, Zé Augusto, porque ele contava com esse apoio
de doutor lá,
né? E também, pela matéria aqui, o Ernesto está fechando com o candidato a federal lá, né? Ou seja, que poderia ser para Zé Augusto, que também perde esse apoio. Eu não sei se eu entendi mal, mas eu li aqui que a dobradinha de Ernesto é lá em Toritama e aqui em Santa Cruz, né?
Não
a parceria,
porque... O primeiro vereador Fábio Florentino, que afirmou ter recebido o convite do vereador Ernesto Maia para apoiar seu projeto estadual, que formaria uma dobradinha política entre a cidade de Toritama e Santa Cruz. Mas eu acho que o texto aqui, a pessoa que escreveu, não entendeu, porque a dobradinha de Ernesto aqui...
Pronto, aqui está consolidada, né? Com o Zé Augusto, né? Mas o Toninho, eu sempre coloco isso, ele tem uma articulação muito forte. E das candidaturas, tirando a do Diogo Moraes, é uma das fortes. Porque o Toninho, ele tem uma articulação muito forte e que chega em vários lugares, né? É surpreendente, mas não chega a ser tanto pela articulação que o Toninho tem.
Natália Arruda, pode escrever.
Olha, essa candidatura do doutor é uma candidatura lançada pelo Toninho do Pará. Eu conheço bem o doutor. O doutor foi um vereador, um dos melhores vereadores em Toritama. Não é à toa que ele chegou a ser candidato a prefeito e foi bem votado. O doutor tem um irmão que é vereador.
Doutor, e só complementando, aquele ano foi incrível, né? Foram quatro candidatos em Toritama. Os quatro candidatos foram bem votados.
Bem votado. Então, o doutor é uma pessoa simples, humilde, é a cara de Toninho do Pará. A mesma estrutura, mesmo jeito de procurar votos.
Parece o Tatu também do mesmo jeito.
Olha, eu quero te dizer, eu disse no início do programa nosso, o Rádio Debate, ele está preocupado, não quer nem que eu bote a mão na mesa. Não, não bata, não. Foi você que comprou a mesa, foi? Foi não?
É porque a mesa da Polo é maior e essa aqui é pequena, vai.
Mas
que você...
Mas essa aqui é mais robusta, mais forte.
Aí eu vai que você dizer... chega perto demais de mim aqui.
Não, estou me afastando de você. Eu quero dizer ao pessoal que eu sempre disse, Toninho não é brincadeira. Toninho saiu aqui devagarzinho e chegou a ser assessor do governador lá da Casa Civil. Ninguém no mundo esperava isso. Não se surpreenda com Toninho é perigoso no termos de voto. Ele sabe procurar. A humildade dele leva a um ponto fundamental. Respeita muito as pessoas e ele foi procurar um apoio que, diga-se de passagem, numa guerra dessa, uma guerra de voto dessa, que está acontecendo na região, para chegar em Toritama, conseguir um apoio é muito importante. Exatamente, o ex-candidato a prefeito. Eu não sei hoje a votação do doutor, agora que o doutor também é cavadorzinho, é um peba segundo.
É, Toninho, um
tatuzinho segundo.
Assim deu certo.
Deu certo, com certeza, e não é à toa que doutor sempre é lembrado em Toritama. Eu tenho um carinho muito grande por doutor, também por Toninho do Pará, mas os nossos candidatos aqui de Santa Cruz do Capibaribe corram atrás também, porque Toninho está na frente procurando os apoios. Os apoiozinhos dele é seguro. Doutor tem uns votinhos, não sei quantos, agora que vai ter, tem. E Toninho está de parabéns pela luta dele. E eu digo sempre, eu estou avisando. Tô avisando e quem avisa, amigo é. Toninho é cavador. Toninho é lutador. E eu tenho certeza que Toninho vai fazer um calo em muita gente grande na esfera estadual. Viu? Toninho vai fazer um calo grande. E o doutor está de parabéns também. Aceitar não é mole. O cara dizer que vai aceitar uma candidatura de deputado federal. Aí tem gente que diz não. Mas é para angariar voto para o Toninho, mas também é para o partido, né? Para a sigla, que ele vai defender. Então, foi uma...
Ô Natália, um detalhe. E doutor, coloca o seu nome na mídia e, dependendo do processo que se encontra na cidade de Toritama, o nome de doutor pode voltar novamente para a disputa municipal.
Toritama é como...
Doutor, também não tem nada de besta, não.
Na política em Toritama é como se mata um boi para o pessoal comer. É tanta gente esfatiando que ninguém sabe. Ninguém sabe em Toritama quem tem muito voto a deputado estadual. Tem gente aí cantando de galo.
Quem tiver a caixa de cerveja maior.
É. Olha, tem muita gente cantando de galo aí, mas não se surpreenda. Toritama, a boca é quente. E está sendo quente por toda essa região. Tem muito candidato pequeno que não está sendo considerado. Até eu vi uma entrevista, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Eu achei um menosprezo muito grande a candidatos como vereador, que é o primeiro candidato à eleição, a primeira pessoa que exerce um cargo, que lida com as pessoas, e está sendo menosprezado. Daqui a pouquinho, Silvio, eu quero que você puxe esse assunto, para nós mostrar aqui também que tem gente menosprezando até os vereadores.
Muito bem. 9:31, olha, vende-se um box do setor verde do Moda Center, Rua K, 82. Informações, ligue 966-330-46 e 960-3657-5. Tem outro box para vender também lá no Moda Center, do setor laranja, Rua L, 54. Os telefones 966-330-46 ou 9605-5595. Um abraço aí pro pessoal lá do sítio escondido, a família de Zeneide Borges, né, a dona Lourdes e os irmãos da Zeneide estão convidando todos para a missa. Será celebrada pela passagem do primeiro aniversário de falecimento da Zeneide. A missa será às 16h de sábado que vem, na Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, em Barra da Cruz. A família está agradecendo a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. Então, sábado agora, 16h, na Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, em Barra da Cruz, a missa de primeiro aniversário pela alma de Zeneide Borges. Agora, 9h32, 9h32, o Torpedo. Daqui a pouquinho aqui, você pode ir mandando já as mensagens que a gente está aguardando. O animalzinho, né? Você já percebeu que Ney parece um suricato? Aí ele tá vindo pra cá. Daqui a pouco, o nosso suricato.
Ô Ney, ontem eu dei uma carona à Zetinha de Adão.
Ah, foi?
Foi, que é vizinha do Silvio.
É verdade.
Ela disse que não tá mais aguentando a música que o Silvio escuta lá na chácara dela. Disse que a música do Silvio é uma música interessante. Aquelas que diz, rela, rela, outra que diz, abaixa, abaixa, se levanta. Ela não aguenta mais essa música.
Sou eu
procurar.
Sou eu, não você. Não, deve ser outro Silvio.
Você, quando vai pra lá, você se transforma. Fica diferente do que você é.
Ô Silvio, deixa eu agradecer.
Só rapidinho, 8103-1245 é o Torpedo. O nosso suricato Ney Lima, ele vai chegar aqui com o Torpedo, daí você já pode mandar um recado pra gente. Aqui tá cheio, né?
Eu quero começar agradecendo o pessoal.
Vamos pro intervalo.
Daquele joguinho do João Grilo.
Já lotou o camarote da Polo FM aqui. Também é a melhor, né?
Pois é, a gente vai pro intervalo, a gente vai citando aqui o nome de quem a gente vai vendo aqui, tá? Pois estamos de volta aqui direto da Rota do Macomplex, onde o clima, né, de Copa do Mundo já tomou conta, né? Inclusive hoje, se você quiser ver, né, torcer pela nossa seleção e ver a abertura também, espetáculo que é bonito, né, de abertura da Copa do Mundo hoje, então você pode ver aqui, telão enorme, né, uma nitidez tremenda, é incrível. De dia,
exatamente,
você tem uma nitidez espetacular, né?
Exato.
Bom, Ralf, vai dizendo o nome do pessoal que tá aqui.
Vamos lá,
vai dizer o nome aí do pessoal.
Tá aqui do meu lado, tá Capilé, tá o George. Vamos no microfone todo mundo. Capilé, George.
Israel. Wellington.
Márcio.
Vamos aqui também. Edson.
Tônio.
Lula.
Justete.
Miranda.
Júlio.
Edmilson Mototáxi.
Severino.
Paulinho.
3-1.
3-1.
Meu amigo Silas.
Isso, Silas.
Verônica. Silas e Verônica, um abraço. Só dizer ao pessoal que tá. Eu soube aqui, recebi já a informação. Tá faltando mototáxi na
tá, o mototáxi tá tudo aqui.
Tá todo sentado aqui.
Ô Silvio.
Começando aqui.
Ô Ralf, momento, perguntar o nome desse rapaz aqui. Teu nome?
Vamos perguntar.
Dominique Stiffen.
Como é o nome dele, Natálio?
Rapaz, é difícil. Eu acho que não foi registrado no cartório, não. Só a mãe dele que...
Silvio, tem mais gente aqui, Silvio.
Vai, tem mais gente aqui também, vai.
Francisco.
Diego.
Francisco
Diego.
Professor Lourinho ali atrás também, né?
É, Lourinho também. Cezinha, César.
Cezinha de Seltão Balbino tá aqui. E aí, tá... Quem é Lourinho? Tá Lourinho aqui.
Aqui. O nome dele, o... Érica,
aproveitar e mandar um abraço pra Jane, que tá lá no Fabrico. Jane de Gerard, Joana Letícia,
tá Maria, todo mundo lá no Fabrico. Fabinho,
todo mundo.
Menos tá, você.
A torcida do
Menos
Brasil.
Menos você,
né?
No Fabrico.
Então, um abraço pra todo mundo que tá aqui. Sérgio tá aqui. Quem tá aqui? Quem é esse?
Esse é o Suricato.
É Gavi,
esse
é o Gavi.
Isso aí é o Pumba.
Seu nome?
Escadado.
Escadado?
Antes tá aqui. O Silvio tá aqui. Irmão Kelvin.
A menina que trabalha lá em casa hoje de manhã disse: mas eu tenho uma vontade de conhecer
o cowboy tá aqui.
Que a voz dele é tão bonita. Eu disse: fique sem conhecer, conheça só a voz.
Maurício Sobrinho.
É melhor ela ficar só admirando pela voz.
Hoje é aniversário de Amanda, né? Aqui da Polo. Amanda tá
parabéns, Amanda. Parabéns, Amanda.
Amanda tá
parabéns. Parabéns pra você. Valeu, Amanda. Ô, Silvio, sabe quem tá ouvindo também? É o Herto. Lá na. Netcom.
Netcom.
Um abraço, Evo.
E quem também está ouvindo é o Augusto, o Vando da Certec, viu?
Na rua Luísa Mendes. Augusto, um abraço.
Ralf, o Vando da Certec também está ouvindo. Ele também disse que pulou, mudou de sintonia.
Parabéns a Araújo também, que é aniversariando hoje. Um abraço para Bicapilé, para Araújo também.
Bom, vamos lá? Sim, diga.
Vamos lá?
Vamos lá. É, torpedos aqui chegando. É, muitos estão revoltados com os gastos da Copa. Eu não quero aqui dizer ou afirmar que os tais estão errados, mas porque o gigante não acorda. Olha, protesto, é, tudo bem, eu concordo com a mensagem aqui, eu acho que protesto acabou, né? Protesto, para mim, assim, a minha opinião, acho que protesto na Copa do Mundo era quando o Brasil estava candidato à Copa do Mundo, né? Se inscreveu. Então, protesto agora.
Hoje é da Copa. A hora agora de você protestar, tá chegando. Em outubro, você vai lá e protesta.
Exato.
Na hora de votar. Faça o seu protesto na hora do voto.
Pois é. Do bloco direto ao ponto, tem político que não tem condições de ser candidato a vereador e quer ser candidato a estadual, diz Oséias Moraes. Em entrevista ao direto ao ponto, o ex-deputado Oséias Moraes falou sobre a eleição do próximo mês de outubro, que terá ao menos 5 políticos santacruzenses participando da disputa. Disse Oséias, política se faz sem ciúmes, conversando e buscando bem para a cidade. No entanto, vejo muita conversinha por aí, candidato que não tem nem condição de ser candidato a vereador, querer ser candidato a deputado estadual e levar picuinhas para a eleição. Tem político que pensa que é grande e não é, todos sabem disso. Com o anúncio da chapa que o grupo levará para o palanque, Diogo estadual, Bruno federal, Fernando Bezerra senador, Paulo Câmara governador e Eduardo presidente, Oséias Moraes enfatizou que o grupo está forte. Estou feliz com esse grupo, além disso o povo está de saco cheio de pessoas pequenas, pessoas que acham que são sabidos porque em algum momento da vida leram Maquiavel. O ex-parlamentar falou também sobre o retorno de Dr. Nanau ao grupo de situação de Santa Cruz. Disse Oséias, ele está de volta para onde sempre foi sua casa. Nanau sabe muito bem como tratar os amigos e foi recebido de braços abertos por todos nós. Ele foi para lá, Grupo Taboquinha, e viu que lá não tem líder. Tem uma pessoa que quer ser dono de tudo, não entende ninguém e não sabe com quem falar, disse Oséias Moraes no Direto ao Ponto, Ralf Lagos.
Silvio, cada vez que Oséias ou Diogo fala, eu me convenço que a candidatura de Dimas Dantas e a de Ernesto Maia tem consistência. Porque se não tivesse, Natália, o que era que estaria incomodando Oséias? É constitucional, isso é constitucional. O direito de você votar e ser votado é constitucional. A Constituição lhe dá esse direito. Se a candidatura de Dimas é uma candidatura que não tem expressão nenhuma, pra que a todo momento que tá falando se coloca? Não, porque tem candidatos que se colocam sem ter condições nenhuma. Homem, Diogo faça sua campanha e tenha seus 60 mil votos, deixa Dimas fazer a dele pra ter quantos votos ele tiver, né? Então, cada vez que algum dos políticos da família Moraes falam, eu tenho a ideia que eles temem a candidatura, principalmente do Dimas Dantas. Porque a referência, ele não faz referência aqui, mas a ideia é que seja a candidatura de Dimas e a de Ernesto, né? Quando ele disse que não tem consistência. É duas candidaturas que são legítimas, né? Eles podem ser candidatos, estão filiados a um partido, estão aptos a ser votados. Eu acho que não tem nada que ninguém está dizendo, não tem consistência, não tem. Se não tiver consistência, quando abrir as urnas no dia 5, vai ter bem pouquinho voto lá e o povo é quem vai ter dado a resposta. Agora, se tiver consistência, é mais 500, né? Então, o outro assunto que o Oséias Moraes aborda é a volta de Dr. Nanau. Dr. Nanau que disse, numa entrevista a uma rádio, acho que foi a Rádio Comunidade, Silvio, você e Ney lá, que pediu desculpas ao povo de Santa Cruz por ter ido pedir de voto para Diogo na casa deles, ao filho de Oséias, né? Mas como eles esquecem isso bem ligeirinho, já esqueceram tanto, né? Roubei um tijolinho, peguei um cimentinho, meu nome é Agostinho.
Peguei um tijolinho pra mim, não, peguei um tijolinho, fui um prédio pra mim, meu nome é Agostinho. Quebrei uma porteira, dei uma pisa no avé, meu nome é Oséias.
E hoje, Oséias e Agostinho estão no mesmo palanque, inclusive se elogiando, né, no mesmo palanque. Então, é deles, é do político isso. Volto a frisar, você eleitor, você tem uma bandeira. A grande maioria de vocês tem uma bandeira. O político não tem não, a única bandeira que ele tem é o poder e a conveniência. E aqui, de novo, fala de acordo com a conveniência, o ex-deputado, ex-candidato a prefeito, diretor do LAFEP, Oséias Moraes.
Pois não, Eusébio.
É, tanto o Diogo como o Oséias mostram um certo rancor nas falas deles.
Verdade.
Com relação a isso. E ele não menciona aqui nenhum candidato. E eu acho que não é pra nenhum, porque sem estrutura de ser vereador, Dimas Dantas foi 3 ou 4 vezes vereador. É, e é o atual vice-prefeito.
É.
O Ernesto, ele tem toda uma articulação.
3 mandatos de vereador.
Né? E o próprio Oséias deixa transparecer justamente isso, Ralf. É o medo das candidaturas. Né? Porque a candidatura de Dimas, principalmente, vai abalar a votação de Diogo aqui na cidade. E não é que vai pôr em risco a eleição de Diogo. Não vai pôr em risco a eleição de Diogo. Mas aqui na cidade vai ser uma queda muito grande. E não quer perder essa questão. Aí vejo que é mais uma questão da cidade, né, da cidade. O Oséias e o Diogo têm mostrado uma preocupação extrema com o Dimas, e com razão. Porque o Dimas vai dar uma queda muito grande na votação de Diogo Moraes. Certo? Eu penso que é nesse sentido que está acontecendo a questão. Quanto à doutora Nau, Ralf, você sintetizou bem, não tiro uma vírgula do que você disse.
Natália Arruda.
Olha, tem coisas, afirmações, que a gente fica até perplexo. Eu quero dizer a você que eu considero o ex-deputado Oséias Moraes como um grande homem, uma pessoa maravilhosa. Mas, Oséias, vocês o que estão falando está feito Pelé. Quando abre a boca não sai nada que preste. Sai nada que preste. A pessoa dizer, está aqui capilé na minha frente. Um rapaz que foi bem votado, está aqui simples, humilde. É, o óculos aqui, a chinela havaiana. Mas a Constituição brasileira diz que quem vota pode ser votado. E falar que o cara não tem condições nem de ser vereador, ó Zé, nós temos vereador aqui em Santa Cruz do Caparibe muito melhor, Zé Moraes, do que muitos deputados que tem aí.
Ó a mesa, rapaz.
Tem muitos vereadores aqui em Santa Cruz do Caparibe, vereadores que faz até todos os vereadores de Santa Cruz, Ralf, até campanha sem receber dinheiro de deputado.
E é, não tem.
É, exatamente, que eu fui vereador e sei disso. Lá fora, 35 a 40 mil reais cada um vereador recebe. E eles correndo doido atrás dos vereadores. Aí vem dizer, fulano e Beltrano não tem condição nem de ser vereador. Rapaz, lá dentro do seu partido tem vereador do Porto de Fernando Aragão. Lá, não é do partido de Oséias, não, mas já foi. É, do Fernando Aragão, Zezinho Buxim, tantos e tantos outros. Vereadores.
Afrânio,
que faz um trabalho maravilhoso em Santa Cruz do Caparibe. E dizer que a pessoa não tem nem. Olha, eu acho que tanto vereador tem aí, os vereadores são tão trabalhadores que talvez pegam as carroças para sair tampando os buracos daqui para Pão de Açúcar. Vereadores que estão envergonhados do partido de Oséias, do partido do deputado, envergonhados por esse maltrato que vem a Santa Cruz do Caparibe, gente. Vamos respeitar os vereadores, vamos respeitar a figura de um capilé que não é um vereador, mas é um batalhador. Será que agora só Vânio Vieira é o réu? Não, Vânio Vieira também aí está mostrando as coisas que muita gente não deveria mostrar e não tiveram coragem. Então, ex-deputado Oséias Moraes, o senhor, foi quantos mandatos, Oséias Moraes?
2 mandatos.
Eu acredito que 2 mandatos dele não serviu nem, eu digo com certeza, nem para ser assessor de um vereador de Santa Cruz do Caparibe. É isso que eu tenho a dizer. Me deixou indignado essa afirmação do ex-deputado.
Com a saúde, tenha calma.
É. Bom, 9:54, passar aqui para Leone Souza.
Olha, eu tenho minhas dúvidas se isso foi realmente afirmações de Oséias. Mas eu acredito que foi, né, no blog Direto ao Ponto. Agora, eu acho que Oséias não lembra da forma que ele conduziu o grupo que ele hoje esnoba, que ele hoje diz que o grupo não tem líder. Oséias foi o líder desse grupo durante muito tempo. Oséias também tinha suas imposições. Oséias foi candidato a prefeito por esse grupo que ele hoje esnoba. Oséias foi candidato a deputado estadual por esse grupo que ele hoje despreza. Oséias teve o seu filho candidato a vereador, que não chegou a cumprir um mandato de vereador na sua totalidade, e já saiu candidato a deputado estadual. Aí por que outro vereador, vice-prefeito, ex-prefeito, seja lá quem for, uma liderança comunitária, e não tem o direito de sair candidato? Natália disse bem, a Constituição garante esse direito. A quem vota tem o direito também de ser votado. Agora, o mais importante não é simplesmente você ter o direito de votar e ser votado, mas é quando você se eleger, você representar bem para o cargo que você foi eleito. Isso é o que pesa, sabe, Natália? Isso é o que pesa, porque essas outras candidaturas têm incomodado o pai do deputado.
E o povo estão ficando mais sabido.
Candidaturas têm perturbado a cabeça do pai do deputado estadual Diogo Moraes. Sabe por quê? Porque Diogo Moraes, nessa próxima campanha, vai ter uma responsabilidade muito grande. Diogo Moraes vai ser cobrado muito de promessas, né? De promessas feitas e não cumpridas. De promessas feitas e em momento nenhum é realizada. Porque o Ernesto Maia, que é vereador e se propõe a ser um pré-candidato a deputado estadual, vai ser a primeira vez. E Ernesto chegando e não cumprindo, vai ser cobrado também. Dimas Dantas é candidato a deputado estadual também pela primeira vez. E sendo eleito também e não cumprindo, vai se enquadrar Dimas, Ernesto, Diogo, Toninho, Augustinho e Oséias no mesmo patamar. Agora, isso tem preocupado o pai do deputado Diogo Moraes, porque talvez essas candidaturas de Dimas, de Ernesto, principalmente, porque Toninho já foi deputado, talvez tenha preocupado tanto, porque possa ser que Santa Cruz comece a ser vista como nunca foi. Porque, eu repito, de deputado estadual, nós, o Polo de Confecções, sempre, nos últimos dias, tem sido muito mal representado. E quanto à fala de Oséias, dizer da volta de doutor Nanau, dizer que doutor Nanau foi bem recebido no grupo Boca Preta, foi aplaudido e foi vaiado. Porque se a gente for olhar, minutos. Em meio aos aplausos, quase 16 minutos de vaia, olha como você foi bem recebido. Disse muito bem, Natália, ontem, pense numa atração, não é? Pense numa atração, foi. Então, simplesmente, é o seguinte, é que os políticos, eu também concordo com o Ralf, os políticos, eles não têm lado. Bote uma coisa na sua cabeça. Nenhum político, ou a grande maioria...
Eu já disse uma coisa interessante, sabe?
Que tem gente que está se achando superior ao povo, que quer mandar no
aí
povo.
É quando a coisa não povo. Dá certo.
Aí quando é onde a porca trouxe o
quando rato, eu falo, sabe, Natália?
Eu já disse uma coisa interessante no comentário dele na última segunda-feira, que é o seguinte: o político pula para lá e para cá, mas tem um cara que recebe também. Porque quando Nanau foi para o lado de Zé Augusto,
acharam bom demais.
Nanau
foi carregado nos braços,
né? E aí,
olha, então vamos parar aqui o papo. Isso é Márcia que tá aí,
Márcia.
Eu não tô conhecendo, não sei se é a minha.
Ô Natália, só para mim fechar. Só para mim fechar.
Se você chegar em casa dessa maneira, seu marido bate a porta com medo. Pensando que é outra mulher que tá chegando.
Olha, é só para mim fechar. Quando,
é dela mesmo.
Quando eu tava dizendo.
Se você chegar aqui, aí eu me
ferro. Natália, quando eu tava dizendo que a maioria dos políticos não tem lado, só para mim fechar, a questão é justamente essa. Que o eleitor muitas vezes compra uma briga desnecessária. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos políticos, pelo menos alguns, que têm passado na história recente da nossa cidade, tem mostrado que o seu lado é o lado do poder. É o lado de quem está na vantagem. Então, o eleitor tem que ter muito cuidado, porque a grande maioria dos políticos, o seu lado não é o lado do povo, e sim o lado do poder.
Eu queria, Silvio, tem uma história interessante. Quando eu era garotão... Lá na Barra de São Miguel tinha um
já existia
bar,
Barra de São Miguel?
Bar de Cocó.
Já existia Barra de São Miguel,
Tinha um senhor que morava no sítio, que era intrigado de Roberto Carlos. brigado de ferro a pouco com o Roberto Carlos.
É?
Era, aí ele tinha uma rural. Quando ele ia chegando na Barra do São Miguel, os caras colocavam um disco no bar de Popó com a música de Roberto Carlos. E ele só fazia arrudear a igreja e voltar. Ô Zé Moraes, se você for com essas afirmações, chegando em Santa Cruz, é, voltar pela 29, rodear a igreja São Cristóvão e ir embora.
Bom, agora 9 horas, aliás, 10 horas. Olha, hoje todo mundo convidado aí para a festa de Santo Antônio Poço Fundo, segunda noite da festa de Santo Antônio, lá na querida Poço Fundo. Hoje a celebração será presidida pelo padre Alain, às 7 horas da noite, celebração da Santa Missa. Hoje também continua no Dona Lica, então paralelo à festa de Poço Fundo, tem também no Dona Lica, festa de Santo Antônio, tá todo mundo
vamos
aí.
Vamos mandar um abraço aqui?
É, existência moda masculina, o homem que quer tá elegante, né? No dia de hoje, né? Para abertura da festa do São João de Santa Cruz do Capibaribe, dia dos namorados também, a mulher que quer dar um presente aí ao seu amor, então dê uma chegadinha na existência moda masculina, que você encontra, né, tudo em roupas masculinas com qualidade mesmo, as melhores marcas à sua disposição. Também com a gente, supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. O Tibúrcio continua aí com a promoção São João e Copa do Mundo. Hoje se compra no Tibúrcio, Whisky Teachers R$32,99, energético Powerball, litro R$7,99, Montila Cristal R$13,99, vodka Natasha R$10,99, Red Bull R$5,49, fraldas Pampers, o pacotão R$14,99. Supermercado Tibúrcio é o número 1 da cidade. Estopedos aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. É, cadê o cursor aqui? Pronto, agora complicou que eu perdi o cursor. É, tá meio escuro aqui. Tá meio complicado. Diga, vá falando aí enquanto eu tento encontrar o cursor aqui do meu computador.
Quem tiver pressão de mototáxi em Santa Cruz, deixa pra depois, tá tudinho aqui.
Verdade. Diga
seu nome. E aproveitar, ô, Silvio. Silvio.
Sim, um abraço
para o senhor. Anchieta e o Silas seu... que estão aqui. Desculpa, Zé.
Diga, Zé.
Sem problema. É, um abraço para Galego, para Jailson, para Gato, Cida, aí no Fabrico de Dona Marlúcia Aragão.
Ah, bom dia a todos. Primeiro quero dar os parabéns pela nova casa, Silvio. Quero pedir a você, Ralph e Leone, para mandar os parabéns para Fernanda Silva, que está aniversariando hoje. Fernanda, Fernandinha, abraço, parabéns, Fernanda. Viu? Abraço, Fernanda Silva. É, Tatiana Diniz, que está mandando recado. Obrigado aí pela.
Parabéns, Fernanda.
Obrigado pela força aí e parabéns a Fernanda. Tatiana.
Ô Silvio, manda um abraço rapidinho aqui, ó. O pessoal que ontem à noite esteve interagindo comigo de madrugada no Face, dizendo que vinha aqui nos conhecer, não sei se já estão por aqui ou não, mas olha, a Tânia Regina mandou um abraço pra você, a Jaimere Minerva, é, também o Eric Renan tá ali, o Wagner Danilo, o Oswaldo Lima e o Anderson Melo também já esteve passando por aqui.
Ô Natália, que conversa tanta, Ave Maria, foi Lani de São Domingos que mandou o recado. É... deixa eu ver, um abraço aqui pra Índia, um Brasil faz dona... críticas. Hã?
Um abraço. Socorro. Um abraço pra Socorro, tá aqui, ó.
Ah, Socorro.
Socorro tá aqui.
Um abraço, Socorro.
A galera do mototáxi, tá todo mundo aqui, teu nome?
Paulo.
Paulo tá aqui. O pessoal aqui, eu já ouvi, teu nome?
Fred.
Tá aqui, meu amigo Fred, tá todo mundo aqui. Mãe Tita, senhor.
Mãe Tita.
A mãe Tita aí, ó.
Aê, mãe Tita.
Mãe Tita, potência, tá aqui, tá por aqui. Silvio, tá lotado aqui o camarote. Tá,
complexo. Tá. É... aqui a Índia Brasil faz uma crítica pesada aqui em cima do Dr. Nanau. É outra pessoa, Matheus Lopes. Parabéns para o Zé Moraes. Tá demais. Parabéns, José Moraes. Tá demais. Tá mais que certo. Ah, parabéns, José Moraes. Tá mais que certo. O Matheus Lopes. Parabenizando José Moraes. É, eu vi gente feia, mas como Natália e Ralph são demais. Júlio, do Bela Vista. Vocês são parecidos um com o outro, Natália Arruda e...
lê a mensagem direito, rapaz.
Não, mas tá aqui, eu vi gente, já vi gente feia, mas como Natália e Ralph...
Deixa eu ver Antônio,
Júlio do Bela Vista.
Que era o coordenador de feiras de Santa Cruz na outra gestão, tá na escuta, também Zé Galego também tá na escuta, ligando aqui pra mãe.
Chegou. Bom dia a todos aí do programa, aqui é André do Malaquias, manda um alô pra Adriano e todos... de Santa Cecília, na Paraíba. Ô, padrinho, um abraço aí ao pessoal aí de Santa Cecília, na querida Paraíba. Bom dia a todos, estou escutando o programa e muito ansioso para me juntar com a galera no complexo da Rota do Mar. Fernando da Nova Santa Cruz, um abraço, Fernando.
Silvinho, Rivonaldo chegou aqui também, viu? Rivonaldo, Naldo e meu amigão.
Zé Luiz
chegou por aqui também. Gustavo.
Natália, para de quebrar a mesa. É, Matheus Lopes. Olha, daqui a pouquinho, Eu e a Márcia estaremos sorteando camisas, viu? Tem 5 pares de camisas, né? Cada pessoa vai ganhar 2 camisas. Então daqui a pouquinho você fica ligado no Manhã da Polo. Eu e Márcia Arantes, que tá aqui já. A gente começa daqui a pouquinho o Manhã da Polo em clima de Copa do Mundo, viu? Clima de Copa do Mundo. Ao meio-dia, nós teremos o Estúdio 1, a presença aqui também, né? No nosso estúdio, né? Nosso estúdio aqui da Rota do Macompers Complex, a presença do vereador Hilário. Então hoje a entrevista será com Hilário, tá? Então, amanhã inteira.
Grande vereador também, viu?
Exatamente.
Grande vereador. Iria tantos deputados fizessem, pelo menos na metade que Hilário faz.
Bom, só rapidinho pra gente fechar aqui. Saiu mais uma pesquisa sobre a sucessão presidencial feita pelo Instituto Vox Populi. O levantamento confirma o crescimento do senador Aécio Neves, que foi de 16 a 21%. No entanto, a presidente Dilma Rousseff, que manteve os 40% da pesquisa, ainda venceria em primeiro turno. A principal divergência da Vox em relação ao Ibope diz respeito à pontuação de Eduardo Campos. Na Vox Populi, o socialista marcou 8%, um número próximo aos 7% apontados pelo Datafolha de Otávio Frias Filho, mas muito distante dos 13% do Ibope de Carlos Augusto Montenegro. Então, nessa pesquisa do Vox Populi, nós tivemos o senador Aécio Neves passou de 16 para 21, Dilma manteve os 40% e o ex-governador pernambucano, o Eduardo Campos, 8%. Perto, bem próximo, né? Batendo, né? Praticamente com o do Datafolha, que apresentou 7%. Ralf Lagos.
Silvio, quem tentou descredenciar a pesquisa Ibope foi o próprio PSB, né? Quanto iria representar, né?
Contra... Mas é diferente, Ralf.
Por quê?
Porque a do PSB aqui no estado foi encomendada pelo PTB, que tem candidato.
Sabe, veja só, Eusébio. Se o Instituto se corrompe, segundo o PSB.
Não é corromper, mas é o tipo de questionamento que é feito.
Olha, eu sou contra o Zé. Eu acho que quem fica desconfiando de pesquisa é porque já está perdido. Já está perdido, com certeza. Nós vemos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Exemplo é esse. Quem vai atrás na pesquisa pega a desconfiar. Quem trabalha para pesquisa é instituto que vive daquilo, é qualificado.
Mas veja.
Não tem por que estar desconfiando de pesquisa.
Mas veja.
Tem que confiar no eleitorado.
E aqui o Romenick, que gosta principalmente da hora do debate, que a pesquisa do Vox Populi é do dia 1. A do Ibope, certo? Já é a mais recente. Né?
Mas
e aí.
E essa de hoje, de ontem?
Mas ela foi feita dia 1.
É de ontem?
Sim, ela foi divulgada ontem, mas foi feita dia 1. Você não gosta das minhas respostas porque nem sempre elas concordam com a sua. Aí você só
não,
quer
é
que seja
igual
a sua.
Você está desconfiado de pesquisa, rapaz. Se você fosse um político, não mandava fazer pesquisa.
Não.
Aí
é porque a questão do PTB, é porque a do Ibope aqui foi o PTB que encomendou, Ralf. É as perguntas, né? Eles questionam isso. Tanto é que eles entraram com a representação antes mesmo de ser divulgado o resultado e tal, etc.
Bem, eu acho que das 3 últimas que saíram na última semana, dois dos institutos, trazem justamente esse quadro. Dilma entre 38 e 40, a S entre 20 e 22 e Eduardo entre 7 e 8. Né? Ontem eu ouvia o programa de Magno Martins, onde um dos comentaristas políticos dele dizia uma coisa muito interessante. Pesquisa pré-Copa é muito difícil de você analisar, porque muita coisa vai acontecer nesse próximo mês, Eusébio, que vai dizer muito para as próximas pesquisas. A partir de hoje, o povo brasileiro começa a respirar Copa do Mundo. Não vai se falar mais em Dilma, mas em Neymar. Não vai se falar mais em Aécio, mas em Messi. Não vai se falar em Eduardo Campos e sim em Cristiano Ronaldo, né? Quando passar todo esse sentimento, que infelizmente vai interferir na política, é que a gente pode ter uma aferição melhor do que está acontecendo no Brasil. A grande verdade é que no Brasil nós temos hoje 3 candidatos a presidente da República, pelo menos 3 principais candidatos a presidente da República, que o povo não quer votar.
Leone Souza.
Silvio, na verdade, essa pesquisa divulgada ontem pelo Vox Populi, realmente, ela vem com os números muito parecidos com o do Datafolha, e a divergência que houve realmente só foi nos números do ex-governador dos Olhos Azuis de Pernambuco, o Eduardo Campos.
E o interessante é que ela difere só para o Ibope, porque o próprio Datafolha e o Vox Pop batem mais ou menos, né, os números de Eduardo, de Dilma e de Aécio. E o interessante, na verdade, Ralf, eu questiono isso, porque esse mesmo Ibope, é o mesmo instituto. Esse mesmo Ibope que fez a pesquisa em Pernambuco, o PSB se sentiu prejudicado e entra na justiça contra o PSB. Então parece-me que é assim: olha, se a pesquisa não der muito boa para o meu candidato, eu entro na justiça. Se der boa para o meu candidato, ela é séria, ela é correta. Então, peraí, a gente vai acreditar em quem? Né? Então, e como a gente sempre diz, e de fato é, as pesquisas, elas são uma aferição de momento. O momento ainda mostra que a presidente Dilma Rousseff, sendo candidata, se a eleição fosse hoje, a presidente Dilma Rousseff vence para qualquer um dos outros concorrentes. Isso aí é fato. As pesquisas ainda indicam isso. Amanhã vai ser um outro momento. E o momento principal que a gente começa a viver agora vai ser o momento de Copa do Mundo. E como o Ralf bem disse, durante esses próximos 20, 25, 28 dias, vai se falar de Copa do Mundo. Então, posterior a isso, é que de fato a gente vai ter uma noção exata, Natálio, de como o desenho político vai se dar. Se Dilma Rousseff, mediante as pesquisas do Ibope, continua caindo, ou estanca, ou cresce. Se Aécio cresce mais ainda, ou se Eduardo Campos também cresce, ou se continua Eduardo Campos ameaçado a logo, logo o pastor Everaldo empatar com ele.
Passar aqui para o Euclides. Euclides? Eusébio. É porque eu tenho um recado aqui do Euclides. Um abraço, Euclides Licores. Hein? É porque tem Euclides Licores.
Caraca,
aqui.
Ele não dormiu pensando no Euclides.
Essa é Eusébio. Como eu, até ontem, acho que a gente estava comentando sobre pesquisa, as pesquisas elas vão dizer o quadro eleitoral após as contas e com o início da propaganda eleitoral. Né? Ela só vai ficar claro justamente nesse período, que é quando vai ter as propostas de governo, os candidatos vão estar com suas propostas ali e mostrando à população. Porque hoje, só a Dilma tem direito de passar 10 minutos em cadeia nacional fazendo campanha. Né? Campanha velada.
Agora um detalhe, Elza, me permita. Dilma hoje tem o direito pela Constituição, senhor, como presidente, ela utilizar desse espaço para falar como presidente da República.
Mas
se o PSDB e outros partidos entendem que ela está usando como política, aí é questionável. Vá para a justiça e questione. Agora, só lhe lembrando que quando começar o guia eleitoral, Dilma vai ter de 12 a 14 minutos, Aécio vai ter 3 ou 4 minutos e Eduardo vai ter 1 ou 2.
Certo.
Então ela continua realmente ainda na vantagem.
Certo, mas só que, Leone, ela como presidente, ela tem direito de entrar para falar questões do país, não fazer política como ela fez. E sabe por que ela faz? Porque se ela for condenada, ela vai pagar 25 mil reais. O que é 25 mil reais?
Veja só, fazer
para uma campanha presidencial.
No dia do tão falado, foi o dia 1º de maio, né? Foi falado, Aécio Neves com dor de cotovelo e tal. É. Mas o que ela disse ali foi ações institucionais.
Mas foi ontem, ela foi falar da Copa do Mundo, falou, lembrou de 2003 pra cá, a Copa do Mundo foi colocada em 2007. Então, foi colocada em 2007, aí faz a propaganda de 10 minutos em rede nacional, né? Quando ela, se ela for condenada, como já foi a Caixa Econômica, como a própria Dilma foi condenada, é pra pagar uma multa de 25 mil reais. É vantagem, meu amigo. É vantagem você fazer campanha eleitoral na rede nacional, né? E a Dilma fez isso. Hoje quem está em análise é a Dilma, né? A pesquisa do Datafolha e o Vox Populi foram feitas na mesma época, né? E sintetizaram o mesmo pensamento, né? Estou querendo dizer aqui que tá diferente. Elas sintetizaram o mesmo pensamento. Agora, todas as pesquisas dizem que o brasileiro quer mudança. Que contradição danada é essa, né? Todas. É entre 60% e 70% que é mudança.
Então, é um sintoma real que nem o Aécio, nem o Eduardo Campos se expressa essa mudança.
Porque ainda o povo não está pensando em eleição, Ralf. A gente está discutindo, a gente fala, mas o povo só vai começar a ver, analisar a eleição próximo da eleição. Quando começar a campanha eleitoral.
né? É esses pontos que tem que ser observado. A pesquisa, ela retrata um momento. O momento é esse. Mas a partir do momento em que tiver a campanha eleitoral, os blocos na rua, aí é diferente, né? E o PSB entrou com a ação na justiça contra o Ibope mesmo antes de ser feita a pesquisa, porque entende. Silvio derramou água aqui.
Rapaz, calma, Dilma falou somente 10 minutos.
Porque a pesquisa, Ralf, isso é incomum, é um partido que tem candidato registrar uma pesquisa para divulgar. E foi esse o intuito. As perguntas, se você olhar no site do TSE, tem pergunta que é muito tendenciosa.
Mas eu só queria perguntar uma coisa a você. Você acredita realmente que um instituto como o Ibope, renome internacional, iria se corromper?
Não, mas não está se falando em corromper o Ibope. Está se falando das perguntas que são feitas. Não, as perguntas que são feitas. Né? Porque o instituto vai lá e ele faz a pesquisa direitinho. Eu não estou dizendo que o Ibope foi corrompido, não. Mas as perguntas que são feitas. Você vota no Armando Monteiro, candidato de Lula? É o tipo de pergunta que é feito.
Natália Arruda.
Olha, eu tenho analisado aqui para nós que a Dilma, ela não vai sair de 35 a 38 pontos, não. Sabe por quê? Porque o Bolsa Família, esse pessoal não deixa, eles não saem de Dilma nem que a vaca tussa. Não tem Copa do Mundo, não tem emissora de televisão, não tem radialista que faça esse povo do Bolsa Família, que é um voto comprado, é um voto de cabresto, é um voto legalizado, ela não vai sair desse percentual. Se o povo diz que são contra os candidatos aí sob a pesquisa, o povo é contra os três candidatos. Para o povo que conhece da nação, o povo que sabe o que é economia, o povo que sabe que a saúde está faltando, que a educação está faltando, esse povo não está tendo candidato também. Nem está tendo Aécio Neves, nem tampouco Eduardo Campos. Não apareceu uma pessoa para pegar o voto desse pessoal. O pessoal está aí aleatoriamente. Parece-me que na próxima eleição, o branco, que não é o branco que foi candidato a vereador aqui, pode ter mais voto do que os três presidentes. Isso é o que está acontecendo. Falar de Dilma para a Copa também é uma injustiça. Quem trouxe a Copa para o Brasil foi o ex-presidente Lula. Pegou a Copa e jogou no colo de Dilma, como se joga uma criança, e que não foi uma criança. Foi um adulto esperneador que se gastou muito dinheiro para fazer essa famigerada Copa no Brasil. Então a Dilma também não tem essa culpa toda. Não tem essa culpa toda.
Ô, Natália, mas só para complementar, porque os gastos da Copa, a própria Dilma colocou, não foram tão exorbitantes assim, e muitos
pra
dos
ela,
gastos. Não, mas
ela.
Muitos dos gastos foram em questões que vão melhorar a vida da população. Isso é um fato. Agora, você trouxe números ontem. Deixa eu trazer números hoje.
Pois
você
não.
Sabe quanto o Brasil paga de dívida, de juros da dívida? Bilhão de reais por dia. É um estádio
aí
por
você
dia.
Você não deixou lhe responder. Eu ia lhe dizer. Você perguntou a mim. E ontem eu não lhe perguntei. Eu lhe perguntei e você não me respondeu.
Natália,
eu ia
assim,
na hora. Na hora feito caldo de cana. O que está acontecendo é que a imprensa brasileira não está se importando para projeto para o país de maneira nenhuma. Está jogando a Copa para ver se derruba a Dilma. É a imprensa que quer derrubar a Dilma com a Copa. E os outros candidatos querem derrubar a Dilma também sem proposta nenhuma. Eduardo, porque trouxe Marina. Somente e mais nada. E é essa que até agora nem visto tem. Para você ter uma ideia, a política hoje no Brasil está diferenciada. O cara que falou anterior a gente, o ex-deputado Oséias, ele pegou aqui um fato interessante. Menosprezando os vereadores. Foi como Eduardo Campos em Pernambuco. Menosprezou todos os políticos de Pernambuco. Lançou um cara que não tem nada a ver a não ser cobrar imposto, que é o mais conhecido, para o povo votar nele, enquanto Armando Monteiro tem um know-how, um trabalho prestado, está comendo aí pelas beiradas e está sendo difícil de derrubar, porque ele já está trazendo o PR, o PDT, já tem deputado vendo que não vai ser eleito mais na coligação do Paulo Câmara.
Se cobrar imposto é interessante pelo seguinte: se Armando chegar a ser eleito de Pernambuco, ele vai tirar a secretaria da Fazenda?
Não.
Porque ele cobrava imposto porque era
segundo tributo também, dele. Para ser justo, dizem que Armando é o candidato dos patrões. Tem até uma piada na internet que ele chegou na casa de Lula, bateu a porta, quando Lula abriu, disse: diga, patrão, ele só fez bater a porta e voltar. Foi o que ele fez, na mesma hora. Mas é mais candidato e não foi empurrado de goela abaixo.
Bom, agora são 10 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho, nós estaremos recebendo aqui do estúdio da Paulo FM, aqui na Rota do Mar Complex, o prefeito Edson Vieira. Daqui a pouquinho estaremos conversando com o prefeito Edson Vieira. Daqui a pouquinho, sorteio também de camisas. Abraço aqui também para Rubiana e Melk. Um abração, Rubiana e Melk. O álbum foi completo, já está completo, já, viu? Rubiana e o Melk, o álbum da Copa. Eusébio precisa estudar mais matemática, de 70% que é a mudança. E por que Dilma tem 40%?
É justamente isso que eu questiono na pesquisa. É justamente por isso. Se 70% que é mudança,
vamos mandar,
como é que
Dilma ainda tem 40%? Fazer uma pesquisa.
E Eduardo só tem 8.
Agora sim, o time da Paulo está completo. Opa, deixa eu ver aqui. Agora sim, o time da Paulo está completo. Adoro vocês. Damiano, cheiro Damiano. Obrigado aqui pela mensagem. Tô pedindo uma chance ao prefeito Edson, quero trabalhar. Sou filho de Santa Cruz, sou motorista, categoria E.
Filho de Santa Cruz de motorista.
Bom, Edson vai estar aqui, eu vou passar o teu número aqui, o 0733, para ele, viu? Bom,
agora. Deixa eu só aproveitar, já que a gente tá aqui no complexo.
Já tá encerrando,
complexo da Rota do Mar.
Tua moral tá pouca, que vai valer demais.
Teve alguns moradores daqui, das proximidades, aqui do bairro Nova Morada, que nos procurou, e aí vai ser só um pedido, né? Que a prefeitura dê uma olhada com atenção, com carinho aí, frente à escola João Maia Neto.
Sim.
Existem alguns currais de animal e à noite, principalmente, está se tornando muito perigoso. Pessoas se escondendo naquela localidade e também a questão de logística, das pessoas poderem passar naquele lugar, está ficando muito perigoso. Então a gente pede à prefeitura, ao órgão competente, que dê uma olhadinha aí com carinho aqui aos moradores do bairro Nova Morada, do loteamento Nova Morada.
Bom, agradecer aqui também ao presente, né?
Seu Anchieta, né?
Seu Anchieta, Silas, né? E a Silas, Verônica, né?
Seu Anchieta,
presente aqui.
Trouxeram bolo, refrigerante aqui para comemorar o aniversário de Amanda.
Obrigado,
aqui,
verdade.
E todo carinho.
Valeu, senhor Anchieta, obrigado, viu? Olha, Silvio, não tem mototáxi na cidade, porque eles estão tudo aqui. Aí os mototáxis estão me pedindo para falar.
Diga.
Da rua Vanderbilt.
Continua do mesmo jeito.
Eles estão passando
por
cima
da calçada. Aí estão me pedindo aqui para falar. Então, Francisquinho, a rua Vanderbilt, quando é que vai consertar? Ô, Pedão, se tu não desenrolar aquela rua Vanderbilt, ninguém desenrola mais não, Pedão. Vamos, Pedão.
Manda um alô aí pra Mário Filho. Mário Filho é Mário Deda, é?
Mário Filho é Mário Deda.
Então, Mário Deda. Mário Deda, Movela. Pessoal da Movela ali, Nossa Senhora das Graças, obrigado aí sempre. Carinho muito especial. Gente finíssima, né, Mário? Bom, final da parte aqui do debate, que eu tô chegando agora com a Márcia Arantes, sorteio de camisas, já o prefeito Edson Vieira.
Faltou a minha pessoa, que marcação tão grande é essa?
Não, mas faltou a minha pessoa. Não, vou começar agora com a despedida. A despedida agora.
Agora. Tá?
Então, pois não, Eusébio, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, Silvio. Muito bom aqui a interação com o pessoal aqui que veio, compareceu aqui para acompanhar o programa, né? Bom dia a todos e até amanhã.
Agora sim, Natália, até amanhã, Ralf.
Ô, Silvio, um abraço para todo mundo, um abraço para quem não falou aqui, o nome da senhora é? Fábia. Dona Fábia, um abraço para Dona Fábia, a todo mundo aqui,
nome
pelo carinho.
Bonito.
Pelo carinho, Zé Cordeiro, um abraço, Zé Cordeiro, para Silvio e Cláudio lá no Santa Filomena, e para a turma do vôlei do Getro. Também.
O vôlei também.
O vôlei, que tava aqui ainda agora,
da,
né?
Da Rota do Mar, né?
Paulo Ricardo, meu irmão, o seu Anchieta.
Paulinho.
Seu Anchieta, obrigado por tudo aí, Silas e Verônica, um abraço para todo mundo.
E tem o pessoal o vôlei da Rota do Mar, né? Que tem jogo, inclusive. Cadê a garota que tava aqui? Quer nem passar pra mim justamente quando é que tem jogo aí da...
Quando você procura ela, Maurício Sobrinho, tá me pedindo pra falar do lixo lá de lado do cemitério. Estão botando fogo, de frente do cemitério, estão botando fogo lá e tá ficando um negócio, né, complicado, né? Vamos lá.
Olha, Natália Arruda, até amanhã, Zé, Leone.
Até amanhã, Silvio, um abraço especial, um carinho especial a todos vocês que vieram hoje aqui nos prestigiar. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Mandar um abraço também para o Alisson e Cairine, que estão ouvindo o programa. O meu abraço também vai todo especial para a turma lá do Donadon. Olha, no Donadon, você passar agora, não outra rádio na cidade. A rádio só é Apolo, todo mundo sintonizado. Então, um abraço especial a todos vocês aí, meus vizinhos que estão aí ouvindo o programa aqui, A Hora do Debate.
Valeu, né? Um abraço.
Programa Natália... Rádio Debate, A Hora do Debate.
Natália Arruda, pode escrever. Até amanhã, Natália.
Até que enfim, né? Não pôde sair pela tangente. Mandar um abraço mais uma vez para Eduardo de Sino, lá no Pará. E eu vou pedir a galera aqui.
Peça, peça.
Com amor, peça, carinho. Peça. Nós vamos gritar aqui bem alto, sim, três diga. Vezes. O nome do Brasil que vai ganhar hoje.
Valeu.
É Brasil ou não é, pessoal? É. Vamos gritar! É a força da pole do nosso programa.
Foi só uma, você falou que era três vezes, faltou duas.
Vamos lá, as três, vamos lá, pessoal. É o Brasil ou não é? É o Brasil ou não é?
Completou.
Quer que a gente grite um gol para o Brasil?
Grita, grita.
Gol, Brasil!
A seguir manhã da Polo. Volta pro estúdio.
Rádio Debate Polo FM.